Fala pessoal, beleza? Esse é o Enriquecendo Ideias. Galera, qual que é a ideia do nosso canal aqui? É a gente trocar ideia para pessoas de diversas áreas, de diversos conhecimentos, que falam sobre empreendedorismo, o pensar um pouco fora da caixa, falar um pouco sobre dinheiro, que às vezes é um tabu na sociedade, sobre tecnologia. Porque galera, parece que a gente é criado para começar a nossa vida, crescer, e aí ter que estudar 14 anos para depois a gente conseguir entrar numa faculdade, para depois estudar mais 4 anos, para aí sim a gente ir para o mercado de trabalho, aí lá a gente começar a ganhar um dinheiro, trabalhar, casar, né? Uns casos, outros não, viver a nossa vida, aposentar e aí game over. Então, a ideia da gente é estar trazendo para vocês algumas coisas, algum caminho fora dessa curva, porque a gente tem que pensar um pouco diferente. Então hoje eu vou trazer um primeiro convidado aqui, é um cara que é muito meu amigo, é o Otávio, ele vai se apresentar melhor para vocês. Então vamos lá, chega aí, Otávio.
E aí?
Beleza, cara? Beleza, bem-vindo aí, obrigado aí.
Obrigado. E aí, pessoal?
Se apresenta pra galera aí, você.
Bom, meu nome é Otávio, Otávio Daruíche, nome estranho, mas tenho 33 anos, sou de Carangola, nascido e criado aqui, né, na nossa cidade. E hoje eu tenho algumas empresas, algumas iniciativas próprias, né? E também.
Otávio, pra começar, eu quero que você já comece assim, meio abalando a estrutura. Fala uma frase hoje que te define.
Uma frase? A frase que mais vem pra mim, pra todos os meus projetos que eu toco, é: feito é melhor que o perfeito. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer por sempre querer aperfeiçoar, e aí aquele projeto nunca sai do papel. A gente já conversou muito sobre isso. Mas então às vezes a gente tem essa. É um perfeccionismo que te trava. Então, feito é melhor que perfeito. Uma vez que você fez, mudou para fazer, né? Você vai aperfeiçoando durante o processo. Você aprende a bicicleta, andando de bicicleta. Na primeira vez que você vai cair, você muito provavelmente vai cair, né? Tem um tombo e tal. E aí sim você vai começar. Isso é, eu acredito que é para tudo na vida. Agora, tem uma segunda frase que é o que eu tento. Eu tento fazer todos os dias, eu tento que seja meu mantra. Além do feito é melhor que perfeito, você precisa primeiro de frequência e depois disso vem a perfeição. Tipo, a frequência daquilo que você está fazendo que leva aquilo a ser perfeito. A repetição é que vai aperfeiçoando aquilo que você está empreendendo cada vez mais.
Engraçado que você falou isso aí, cara. Galera, isso que eu tô fazendo aqui bate exatamente com o que o Otávio tá falando, que eu tava com essa, eu tenho as ideias, às vezes eu coloco no papel, mas eu não tiro no papel. Então não é fácil, é a primeira vez que eu tô falando pra câmera, não é fácil. A gente tá aqui, a gente grava, tenta. É assim. Então a gente quer trazer esse momento pra vocês verem que quando você tem uma ideia, coloca no papel, mas se você colocar em ação, vai te dar um retorno, né?
Com certeza.
Então, eu acho legal uma frase que eu vi outro dia, que é a questão, por exemplo, a gente vai errar mais do que acertar. Um jogo de basquete, por exemplo, quantas vezes o cara erra a cesta e quantas vezes ele acerta? Mas o que ele acerta traz um ponto pra ele. É a mesma coisa na nossa vida, a gente vai errar algumas vezes. Mas às vezes que a gente acertar também vai ser bom pra gente. Então a gente tem que tentar, né?
E a gente sempre enxerga o erro como algo ruim, mas não. Na verdade, o erro é que constrói os nossos acertos, né? Muitas vezes. Muitas coisas, por exemplo, nesses empreendimentos que a gente vai falar. A gente mais erra do que acerta, mas são esses erros que vão construindo tudo que hoje eu estou conseguindo acertar é devido aos erros que eu cometi no passado e que hoje eu sei que eu posso conectar mais. Entendeu?
Fala um pouquinho pra gente, o que você já fez na sua vida assim? O que você já fez?
Cara,
você
já foi? Eu sou meio polivalente. A minha cunhada, meu irmão, até brinca comigo, fala que sou de modinha, porque eu já fiz tudo. Eu já joguei bola, peteca, bola sem futsal, então, peteca, karatê, judô, já fiz jiu-jitsu. Então eu gostava de aprender tudo um pouco. Eu sempre fui assim. Eu nunca fui de, eu quero ser na, de apresentação, quero ser nadador, toco violão, bateria. Então sempre um cara bem, bem polivalente. E tudo bem, tem gente que fala que é errado, mas é certo. Pra mim tá dando certo até hoje. Mas é, eu, como empreendedorismo, é como trabalho. Eu já fiquei um tempo à frente de uma empresa familiar, que era uma gráfica. Mas já trabalhei como fotógrafo, já trabalhei como filmmaker, já trabalhei como... Cara, é tanta coisa. Já trabalhei como... sei lá, eu sou jornalista por formação, já fui assessor de imprensa. De, na área de comunicação, acho que eu já fiz praticamente... Já trabalhei como designer, já trabalhei como vídeo. Sei lá, já fiz muita coisa.
Aí, toda essa experiência que sua, hoje você trouxe ela para o mundo digital, né?
Sim. Com certeza.
Você trabalha com o mundo digital, com a internet, fazendo negócio na internet. E a sua vida, assim, nesse momento, você não só pra internet, mas você sentiu que você precisa pegar outra direção, outro caminho. Você viu essa possibilidade que às vezes quem tá assistindo a gente às vezes nem conhece o mundo, né? A forma de ganhar dinheiro na internet, por exemplo. O cara nem conhece, o cara acha que ganhar dinheiro tem que ser um CLT lá, que assina a carteira e pronto, é só assim que eu ganho. Então, tipo assim, normalmente você falou assim, pô, você já morou fora do país, tá? Você já teve outras experiências, aonde você viu ali e falou assim, pô, isso aqui é uma parte que vai me dar um...
Assim, nada de errado ser CLT, certo? Pra começar, é uma opção, mas não é a única opção. Eu fiquei 8 anos à frente de uma empresa familiar, preso, entre aspas, né? Minha família dependia de mim pra viver, pra comer, vestir, etc. E na minha vida aconteceu assim, de ter um lapso que, né, que rompeu quando minha esposa ganhou uma oportunidade de estudar na Suécia há dois anos e meio atrás, a gente foi morando no Canadá. E esse foi o momento de virada de chave pra mim, porque foi o momento onde eu vi na minha vida que eu não estava mais atrelado à empresa. Não tinha mais aquele tipo de trabalho. E lá eu tive que começar a caçar alguns outros meios, né, gente? E uma coisa que ninguém sabe, que eu vou falar aqui, que é só aqui,
exclusivo,
fica entre a gente, é que quando eu tive essa oportunidade, eu já estava não insatisfeito com o que eu fazia. Não muito. Meus pais têm uma gráfica e o cheiro de tinta, eu pego revista cheirando, né, tinta e cheiro de papel, isso é muito, sei lá, nostálgico pra mim. Mas eu fui com a intenção já de romper isso e fiquei 2 meses estudando para concurso público, porque a minha ideia era ir pra lá, me preparar pra voltar e passar no concurso e ser algum tipo de empregado governo.
Funcionário
público, fugiu. Só que aí, cara, as coisas viraram, eu comecei a gostar de lá, e aí eu e minha esposa começamos a ver possibilidades da gente morar fora um dia, né? E aí foi a virada de chave. Eu falei, cara, eu não quero nem continuar, né? Eu quero fazer o que eu gosto, o que eu estudei, né? Que eu fiz faculdade de jornalismo e eu queria trabalhar com isso. Então, muito resumindo, assim, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ver as opções, comecei a estudar marketing digital. E é engraçado que, tipo, eu peguei todas as. Como um quebra-cabeça, né? Comecei a pegar todas as. Tudo que eu sabia fazer, né? Todas as minhas habilidades, comecei a encaixar e falei: opa, isso aqui dá pra fazer alguma coisa diferente com isso. Foi aí que eu comecei a trabalhar com marketing digital. Comecei como uma empresa, né? Aqui, só, e assim mesmo. Então, aí, cara, eu acho que essa foi a virada de chave.
Eu acho assim, falando do meu ponto de vista, eu com 28 anos hoje, eu sempre fui encaminhado pela sociedade a acreditar que eu tinha que estudar, fazer um concurso que às vezes me dava segurança, ou às vezes fazer a faculdade, que é a faculdade depois. Eu sempre toquei esse vício. De um tempo pra cá, a minha vida começou a arranhar. E eu comecei a ver outras coisas, cara, outras possibilidades. Pessoa ganhando 1 milhão por dia, na internet às vezes. E eu comecei a falar, pô, cara, eu preciso comer um pedacinho desse bolo, preciso fazer alguma coisa diferente.
Exato.
Porque eu sou um cara, tipo assim, já não tava mais aguentando, tipo, o ETA 6. Então, esse, né, eu pessoalmente não tava mais sentindo isso. Então, eu comecei a procurar algumas possibilidades. E eu comecei a ver um mundo que eu não sabia que existia.
Sim.
Então, e às vezes eu tô, às vezes, conversando com alguém, cara, esse cara tá doido, falando isso, falando aquilo. Então, eu comecei a ver essa possibilidade, né? Então, a gente, às vezes a pessoa que tá na cidade, lá, uma cidade pequena, menor, o cara não, acho que não tem uma possibilidade do cara crescer, porque São Paulo, Rio, ou às vezes em outro país, isso já tá lá na frente, né?
Isso que você falou é engraçado, porque, assim, isso vem virando uma tendência, né? A maioria dos jovens hoje já estão começando a pensar fora da caixa. Isso é uma tendência de tudo que a gente está vivendo, né? Por exemplo, hoje a gente passa aqui no Brasil com um problema previdenciário. A gente não sabe como vai ser futuramente você trabalhar no regime CLT durante anos e no final da vida você receber uma aposentadoria. Isso está mudando, né, a cabeça dos jovens. O jovem começa a pensar mais em economia, começa a pensar mais em investimento, começa a pensar em alternativas de trabalho. Né? Então, e outra coisa também, tanto pelo lado que é negativo, quanto pelo lado positivo. Hoje, não interessa a cidade que você mora, você pode morar num grande centro, ou você pode morar numa cidade pequena, de interior, como é o meu caso. Mas a internet hoje derrubou todas as fronteiras. Eu trabalho pra fora, dentro de Caraguá.
Pra fora, fora mesmo.
É, pra fora, fora mesmo.
Aproveitando que você tocou nesse assunto, fala um pouquinho dessa empresa que eu acho que é um pensar fora da caixa. Né?
Sim.
Né? Que é uma empresa que você tem com a sua esposa, né? E com outra sócia.
É.
Que é uma empresa que hoje você vê em dólar. Né? Então é uma pessoa fora da caixa mesmo.
É.
Né? Você vai conversar com a pessoa algumas vezes, falar. Se você, vamos supor, fosse procurar, a gente mora numa cidade do interior. Né? Então, se você fosse hoje chegasse para uma pessoa que falasse, cara, eu preciso de 10 mil para investir nessa empresa, você acha que nossa cidade, no pensamento, alguém te daria os 10 mil? Ninguém acreditaria no seu negócio. Né? Mas hoje, com o resultado que você tem.
Cara, é estranho porque acho que no começo, foi até difícil para as minhas sócias acreditar um pouco. Porque era uma ideia muito louca, né?
Sim. Eu, por exemplo, quando você postou a ideia, eu falei, cara, sabe, que viagem louca.
Mas isso tudo é possível por conta dessa parada, né, da internet, dessa quebra de barreiras, né, não existe mais.
Então fala um pouco pra galera do que você faz hoje.
Tá. É muito legal, né, porque, enfim, a empresa se chama Yes Portuguese. Uma escola de idiomas, né? Onde as professoras, a minha esposa, a Daniela e a Ludmilla, nossa sócia, ensinam americanos ou qualquer outro falante de língua inglesa no mundo a falar português. Muitas pessoas hoje querem, por N motivos, aprender a falar português para vir para o Brasil.
Bom, a gente quer aprender a falar inglês?
Exato. Num nível um pouco maior, assim, inglês, né? Que é uma língua mais internacional. Mas, salvo engano, a português é a quinta língua mais falada do mundo. Tem muita gente que quer aprender português. Então, nós criamos essa escola, uma escola totalmente digital, tem um curso online, onde várias pessoas que querem aprender a falar português tomam aulas com as professoras.
Interessante.
Tem as aulas, curso tudo gravado, e o aluno ainda tem aulas com a professora, né, sozinha, aulas de conversação e em grupo, onde ele vai praticar o speaking.
E o cara tem um conteúdo no YouTube lá, cara, pra você saber o conteúdo do YouTube, né? O cara consegue ver, eu acho legal com umas dicas lá do português que a gente usa, por exemplo, tô nem aí, o americano não fala dessa forma. Eu acho legal os vídeos lá que ensina a expressão.
É porque essa frase da língua, né, que a gente ensina, é porque é o seguinte, a maior outra coisa que a gente ensina. A maioria dos cursos de português na internet, nós somos os pioneiros, mas a maioria explica o português da gramática e o português dos livros. Então, se você aprender o português dos livros, você vai falar, por exemplo, oi, você está bem? Só que ninguém fala isso, você está bem, gente. A gente fala, você está bem? Então, o nosso curso é voltado para falar, para ensinar o português falado no dia a dia. Então, pelo nosso modelo de negócio, a gente coloca muito conteúdo nas redes sociais gratuitamente. Então tem muita gente que compra o curso, mas tem gente que não compra o curso e tá aprendendo a falar português com os materiais gratuitos. E tá tudo bem. O nosso modelo de negócio tá ótimo. Muito bem, obrigado. E tipo assim, a gente tá vivendo, cara, tá muito legal. Tá muito legal.
Entrando nesse tema, onde você trabalha com isso, aí isso te gera um retorno financeiro, né? É uma coisa assim que eu tenho debatido ao longo de um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho essa busca e tal, né? Por exemplo, eu antigamente investi em ação, por exemplo, né? Que é isso, investir em ação? Isso aí é coisa que o cara lá tem dinheiro, o cara abriu hoje, você consegue entrar lá. Você joga lá e compra, hoje você consegue comprar uma ação da Oi, por exemplo, a 1,60. O que custa 1,60? Custa um chocolate, custa 1,60. Então você consegue investir na bolsa de valores, 1,60. Então isso é um mundo, o Tesouro Direto, por exemplo, que agora virou.
Tá cada vez mais famoso.
Mais famoso, né? Que a pessoa, antigamente, a pessoa achava que a poupança era investimento. Né? Então, focando nisso, você acha que a pessoa que tem dinheiro, ela torna uma pessoa assim, uma pessoa pior ou uma pessoa melhor por ter dinheiro? Você acha que não. O dinheiro tá ligado a esse conceito? Porque muita gente tem essa crença. O cara que é rico, o cara é ruim. Esse cara é rico, esse cara é mesquinho, é não sei o quê. Liga o dinheiro a isso. Até por crenças. Quem te escuta às vezes que dinheiro não nasce em árvore, né? Dinheiro é ruim.
A gente desde cedo vai sendo ensinado.
A bom gostar do dinheiro.
Exato.
Né?
Exato.
O dinheiro não traz felicidade.
Exato.
Né? Não, o tanto que eu ganho não traz, não.
Por enquanto.
Por enquanto. Mas então, tipo assim, esse tabu foi um dos primeiros que eu quebrei. Dessa questão do dinheiro, que o dinheiro é muito dinheiro, você acha que o dinheiro realmente está ligado nessa questão da pessoa ser?
Eu acredito assim, o dinheiro não tem problema nenhum você ter dinheiro. O dinheiro não te torna uma pessoa pior. Eu acho que o dinheiro te revela quem você é na verdade.
Eu acho que uma coisa intensificar, por exemplo, se o cara é uma pessoa boa, se ele tem pouco dinheiro, ele é uma pessoa boa, ele tem muito dinheiro, ele está numa
pessoa melhor.
Se o cara é mesquinho, tem pouco dinheiro, ele também vai ser um
mesquinho. Eu não vejo problema em você querer ter uma vida melhor, querer ter um carro bom, querer ter uma casa melhor, querer ajudar pessoas, né? Então, pra mim, o dinheiro ele revela quem você é. Te torna uma pessoa melhor ou te torna uma pessoa boa.
Porque eu acho que a palavra rico é um conceito muito abrangente, diferente. Porque ser rico pra você pode ser diferente de rico.
Exato.
Pra mim. Entendeu? O rico não está ligado só a ter dinheiro, né?
Uhum.
O rico é o caso, por exemplo, eu sou rico por ter uma vida que eu não dependo de ninguém.
Sim.
Que eu trabalho, meu trabalho é meu.
Independente.
Eu trabalho em casa. Às vezes o cara é rico por causa disso. Então, o cara às vezes a riqueza dele tá ali. De não ter que ficar cumprindo horário, de ter que ficar até. Às vezes dá domingo, dá o dilema do Fantástico, né? Quando toca a musiquinha do Fantástico, ah, meu Deus, segunda-feira. Entendeu? Então o cara ser rico e fala, pô, mas é segunda-feira, beleza, show, começa. Né? Então acho muito legal essa parte. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. O que é sucesso pra você hoje? O que você acha que é sucesso pra você?
Cara, que pergunta. Sucesso? Cara, sucesso pra mim hoje é você. Pra mim, tá? É você realizar um bom trabalho daquilo que você entende. Você. Tipo assim. Muita gente atrela o sucesso ao dinheiro. Assim, eu acho que o dinheiro é uma consequência de um trabalho. Então, se você deita a cabeça no travesseiro de noite, pensa assim, cara, hoje eu consegui fazer tudo o que eu queria fazer, o que eu deveria ter feito, eu planejei, você é um cara bem sucedido. Se você é casado ou não, mas por exemplo, pra mim o sucesso é deitar de noite ao lado da minha esposa, dar um beijo nela e falar. Isso pra mim é sucesso. Não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é uma consequência daquilo que a gente começou a conversa falando. O feito, que é o melhor que o perfeito, e da frequência, da constância que chega à perfeição. A consequência disso tudo é dinheiro. Sacou?
Eu acho legal porque nesse mindset, né, que as palavras bonitas que eu tive. Eu evoluí bastante, cara. E o primeiro conceito que eu criei pra mim, cara, é da troca. Eu gosto muito disso que a gente tá falando, que eu falo outra palavra bonita, network. Você tá trocando uma ideia com alguém, o cara te fala umas coisas, a gente faz muito isso. Você fala umas coisas, pô, cara, é mesmo, eu podia fazer assim, então, tira no papel, faz, então, né? Quando eu tiver ideia do podcast, podcast do vídeo, né? Que
e depois
no final a gente vai estar transformando no podcast, mas às vezes você não tem tempo de estar vendo o vídeo, mas você está no seu carro, quer ouvir uma coisa, então a gente vai virar depois e transformar no
podcast. Eu indico você ver e ouvir.
É, e segue lá e curte, se inscreve no canal pra ajudar a gente aí. Então, tipo assim, essa é a primeira coisa que eu posso pedir, cara, é que eu quero pra minha vida. Eu quero gerar valor pra outra pessoa. Entendeu? Eu quero ser uma pessoa que gera valor pra você. Que você fala, pô, o Henrique é um cara que me gera valor. Eu quero isso porque, pensando no dinheiro e tal, eu quero gerar um valor. Porque o valor, o dinheiro é consequência de gerar valor pra pessoa. Entendeu? Então essa é a minha como é que fala? Posso definir? É a minha linha que eu quero seguir na minha vida. Eu quero gerar valor, tanto no meu emprego, nos meus clientes que eu tiver. Eu quero ter esse valor.
Isso é uma quebra de paradigma tamanho, que assim, hoje muitas empresas estão deixando de ganhar dinheiro porque elas visam somente o dinheiro.
Sim.
Então eu quero vender pelo vender. Sabe? E hoje, por exemplo, a gente tá vivendo uma transformação, né, no comportamento de consumidor, né, no comportamento de compra, onde quem é o consumidor, a pessoa sabe, ninguém é mais bobo mais, ela sabe do seu interesse. É óbvio que você monta uma empresa para lucrar, só que hoje as empresas que querem ajudar, que querem tornar a vida do outro melhor, estão lucrando muito mais.
Porque quem entendeu esse conceito já está lá na frente.
Exato, cara, exato. Por exemplo, ó, com o Yes Português, a gente quer ajudar o maior número de pessoas que querem falar português. São inúmeros casos. Tem pessoas que querem aprender a falar português simplesmente para viajar para o Brasil, para viver no Canadá, para estudar. Ótimo. Quero ajudar essas pessoas. Tem pessoas que querem aprender português para arrumar uma namorada ou um namorado brasileiro. E existe mesmo, vocês têm alunos. Tem casos particulares, por exemplo, um aluno nosso que quer aprender a falar português e está falando já muito bem. O Tommy, ele é americano e ele quer aprender a falar português para ter a oportunidade de voltar ao Brasil e conversar com a família. O pai dele era brasileiro, só que ele é muito pequeno nos Estados Unidos. E ele quer voltar para o Brasil para conversar com a família. Mas ele quer falar português para a família. E você poder ajudar um cara
valor, desse,
gerar valor para ele conseguir, né? Pô,
isso aí, tipo assim, não tem nada ligado a dinheiro. Pô,
não.
Isso é só uma ferramenta.
Exato.
Né? Que ele vai ter. Muito legal. Muito legal isso aí. Isso que você falou, pensei num negócio que eu acho muito interessante. Às vezes você vai na loja física. Na internet não tem muito isso, mas na loja física, por exemplo, você chega pro vendedor. É aquele negócio do cara, quanto que custa esse microfone? Ah, R$400. O cara não te dá o valor do microfone.
Exato, te dá o preço.
Te dá o preço, meu. Não, mas você quer pra quê? Não, eu quero pra gravar. Não, cara, esse microfone serve pra você. Entendeu? É aí que acontece a venda. Hoje o cliente quer. Eu falo muito isso, cara, que quem paga o salário do vendedor ou do atendente, de qualquer pessoa, o seu salário, o meu salário. Se você tem um patrão, nunca é o patrão que paga o salário. O patrão ele é só um intermediário. Quem paga o salário é o cliente. Porque se você tem uma empresa que não tem cliente, você não fatura. Então quem paga o salário é o cliente. Então você tem que tratar bem. Lógico, não estou falando no sentido, mas tratar bem um patrão, você trata um cliente melhor ainda. Então você tem que trazer aquele cliente para perto de você, trazer um valor, porque você gera o valor. A compra se transforma numa coisa assim, fazer o que precisar.
Acontece naturalmente, né?
Cara, eu queria agradecer aí. A gente tá chegando ao final, eu queria agradecer a sua presença.
Valeu, cara.
Esse é o primeiro, né? A gente quer fazer muitos, então às vezes ficou um pouco meio.
Não,
tá, meio atravessado. Vocês desculpem, galera.
Comenta aí, deixa nos comentários.
Vê o que precisa mudar, né? O que vocês acharam. Se quer fazer alguma pergunta pro Otávio, você que tem quer namorar um americano aí que ele quer aprender a falar português, eu vou deixar as redes sociais do Otávio aí pra depois você mostrar o curso pra ele lá, né? E assim, eu vejo muito, cara, que tem a galera mais nova aí. A gente, eu sou de 90, você é mais atrás, né? E eu vejo que essa era digital, a galera ficou muito perdida, cara. Hoje o cara faz 18 anos, por exemplo, 16 anos, você já mais ou menos sabe que você quer fazer na faculdade. O cara faz essa faculdade. Hoje o moleque tem 20 anos e não sabe o que sabe. Ele entra na faculdade, não sabe. Eu não tô falando de fazer faculdade, né? Então, o cara não sabe, então o cara tá muito perdido. Eu não sei o que eu posso fazer, qual o caminho que eu devo seguir. Eu tô sentindo essa juventude hoje meio perdida.
Exato.
disse aqui pra frente. Então, eu queria nesse final aí, cara, se você pudesse deixar uma mensagem assim. Uma mensagem pra galera. Assim, o que você mais sente pra pessoa mudar a cabeça agora? Fala assim, ó, o cara que tá deitado na cama lá, achando que não tem nada, não sei o que eu vou fazer. Fala assim, cara, pega, igual você falou, pega e faz.
Né? Então, a mensagem final, se você estiver deitado na cama, levanta agora, né? Primeira coisa. É muito. Cara, cai muito naquele chavão, né? O faça o que você gosta, o que você ama e tudo mais. Só que eu vou um pouco mais além. Faça o que te dá, perdão a palavra, te dá tesão de levantar todo dia e trabalhar, né? Você gosta. Se hoje você não faz isso, programe-se para um dia começar a fazer. Cara, quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não vê nem final de semana. Eu não vejo final de semana. Tem dia que eu trabalho domingo morrendo de rir porque me dá tesão de trabalhar.
Hoje a gente tá gravando domingo.
Exato.
Trabalhar, isso que você tá trabalhando.
Não, é direto. Final de semana, é feriado, postando aulas do curso, mexendo no site, na plataforma de ensino. E isso me dá muito tesão de trabalhar. Então, primeira coisa, faça o que você ama, o que você gosta de fazer. Isso é muito chavão, mas aí eu vou além, faça com excelência. Para fazer sempre o seu melhor, entregar valor e gerar valor para a pessoa, né? Se for um serviço que você presta, tenta prestar aquele serviço com excelência para gerar valor. Se for um produto, entregue aquele produto, produza ou entregue aquele produto da melhor maneira possível, com maior. Coloca tipo querer naquilo, coloca sentimento naquilo, sabe? Para gerar valor. Faça o que ame. Você ama e faça com você.
É isso, cara. Obrigado aí, tá? Valeu.
Valeu,
cara. E vou deixar uma mensagem final pra vocês, galera. Tudo que o Otávio falou, que é uma frase, né? A gente vai tentar sempre terminar com uma frase de impacto pra você anotar no seu caderninho, igual eu tenho no meu celular, anota as frases que eu fui vendo. E a frase de hoje é o seguinte: gente, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, galera, sonha grande. A gente não sei o que acontece na nossa vida, chega um momento que a gente para de sonhar.
Exato.
Hoje, se você pergunta, qual é o seu sonho? Cara, eu não tenho sonho. Então, começa a sonhar, galera. Sonha mesmo. O Walt Disney sonhou com o Mickey lá, todo mundo falava que ele era doido. Você é doido, sonha com desenho, isso nunca vai acontecer. Olha hoje o que é o Walt Disney, né? Olha o tamanho de uma empresa dessa. Então, galera, sonha, né? Se permita sonhar. Você tem a vida é essa. E sonha, vive sua vida intensamente. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Novamente, obrigado, Otávio. E curte aí, galera. Me ajuda aí, compartilha aí nas redes sociais. Aí. Embora vamos fazer mais do que a gente vai entrevistar as pessoas. Vamos falar de outros temas. E quem sabe um dia você tá aqui sentado do meu lado falando. Fala, pô, vi aquele vídeo seu lá, cara. E eu tive essa ideia. Hoje eu tô fazendo isso, fazendo aquilo. Então é isso aí. Galera, obrigadão mesmo. E até a próxima. Valeu.
Valeu. Valeu, você já pegou e já viu. Dá um tempo bacana.
Tá, tá.
Valeu.
Mas vamos falar o que é. Aí, dito depois.
Pô, ficou muito massa. Ficou melhor do que eu esperei, velho. Assim, na moral, eu mesmo achei que engasgava com essas perguntas difíceis. O cara não gravou. Sacanagem.